Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2012. Às 16 horas e 13 minutos e 45 segundos. Convido o deputado Siqueira Campos para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Rony Neyme inclui no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o Festival Nacional de Balonismo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Robério Negreiro obriga a fixação do número de telefone e e-mail da empresa responsável pelo veículo para avaliação de motoristas integrantes do Sistema de Transporte Público do Distrito Federal. Projeto de lei, projeto de decreto legislativo do deputado Cláudio Abrantes, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Kerginaldo Dutra Duniz, com um requerimento do deputado professor Israel Batista, com um requerimento da deputada Eliana Pedrosa e outros, duas indicações do deputado Gaciel Maia, cinco indicações do deputado Benedito Domingos, cinco indicações da deputada Liliane Roriz, seis indicações do deputado Dr. Michel, 15 indicações do deputado Osto Mesquita e uma indicação do deputado Joivale.
Dando início ao pequeno expediente de comunicado de líderes, convido o deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhores deputados, na tarde de hoje eu pretendo abordar dois assuntos, senhor presidente. O primeiro é a felicidade, o orgulho mesmo, deputada Gaciel, Vossa Excelência que preside essa sessão, estava presidindo, passou para o deputado Siqueira Campos, de verificar que na pesquisa da revista Forbes, a nossa presidenta Dilma Rousseff é a terceira mulher mais importante do mundo. Isso dá muito orgulho a todos nós brasileiros e brasileiras, porque, deputado Israel, nós sabemos que até a década de 30 do século passado, as mulheres não tinham direito nem sequer de votar no Brasil. Foi uma luta travada por uma brasileira do Rio Grande do Norte, o estado do deputado Gaciel Maia, chamada Nísia Floresta, que brigou, lutou, tanto é que tem uma cidade no Rio Grande do Norte em homenagem a ela, porque ela foi a precursora da luta pelo voto feminino. E naquele tempo, não é, deputada Gaciel, cada estado, cada província tinha a sua própria legislação com relação ao voto. Portanto, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado que as mulheres conquistaram o direito de votar. E isso dá muito orgulho nesse momento, a gente verificar que aquela luta travada pela Nísia Floresta, agora ela se traduz na vitória maiúscula para as mulheres e para os homens brasileiros, que é a nossa querida presidenta como a terceira mulher mais poderosa do mundo. Concedo a parte ao deputado Gaciel Maia.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento de hoje à tarde e destacar o papel importante que as mulheres tiveram nessa luta, que culmina agora com o exercício da primeira mulher a chegar à presidência da República, a competente, dinâmica, né, e lutadora, presidenta Dilma, que é capa da Forbes, considerada uma das três mulheres mais poderosas do mundo, influentes. E sobre Nízia Floresta, que teve um papel fundamental, Chico, não vou dissertar sobre sua luta, apenas para dizer que realmente existe, você saindo de Natal e indo para a praia de Pipa, tem a cidade de Nízia Floresta, onde se come, aí falando turisticamente, o melhor camarão considerado do Nordeste. Né? E é uma cidadezinha aconchegante, uma cidade onde também tem uma grande produção de viveiros de camarão e que faz jus a essa norte rio-grandense, ou a essa potiguar, de estirpe, que teve coragem numa época que mulher nenhuma poderia falar sobre esse assunto, ela teve a coragem de enfrentar e vencer. Portanto, eu quero, como norte rio-grandense, como potiguar, eu quero agradecê-lo por fazer essa referência a essa grande mulher que é a Nízia Floresta.
Eu agradeço e incorporo ao meu pronunciamento a parte de Vossa Excelência, dizer da satisfação mesmo, deputado Benedito. Ontem, a alegria que eu tive ao ver estampado na televisão a capa dessa importante revista, colocando a presidenta Dilma como a terceira mulher mais poderosa do mundo. E lá tem mais uma brasileira, que é a Fátima, que é a presidenta da Petrobras, Maria das Graças. Que é a presidenta da Petrobras. Portanto, é a demonstração do avanço que as mulheres têm tido no nosso país. Mas, por outro lado, deputado Chico Leite, é de se lamentar também o aumento da agressão às mulheres no nosso país. Eu estou elaborando um artigo que será publicado daqui mais uns dias, onde a gente aponta que, na última década, 91 mil mulheres foram assassinadas. No Brasil. Portanto, a gente precisa ter mais políticas de proteção às mulheres, mais política de combate à violência praticada contra as mulheres. Porque as mulheres, e aí não é questão só de uma classe social, são de todas as classes sociais, as mulheres estão sendo vítima dessa agressão perversa. Nós vimos recentemente mulheres sendo mortas aqui no Distrito Federal, deputado Israel, de faca, de tiro, de paulada. Isso é a idade da pedra. Isso é inaceitável. Nenhum homem, nenhuma mulher pode aceitar esse tipo de prática que está acontecendo contra as mulheres brasileiras. Você da parte é o deputado Benedito Domingos.
Meu nobre deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer aqui na tribuna da nossa casa esse reconhecimento que o mundo todo hoje tem da nossa presidente. Porque não é o Brasil, é o mundo todo. Uma revista de circulação mundial respeitada e que destaca muito a posição como a terceira mulher mais poderosa hoje do mundo, e sem dúvida nenhuma, graças à capacidade, ao dinamismo, à inteligência. E, acima de tudo, eu quero dizer aqui, não é o bairrismo nosso, não. Também é mais simpática, né? Além de tudo, de ser a terceira, é que, sem dúvida nenhuma, se for escolher assim, ela se tiraria em primeiro lugar. Mas eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque isso nos deixa bastante orgulhosos, assim, como brasileiro, de ver a nossa presidente. E quando Vossa Excelência traz nas suas palavras a questão da participação da mulher e a preocupação com a onda de crimes que ocorre, que às vezes a gente fica tanto revoltado quando presenciamos nas televisões, a covardia de muitos homens que prometem crime bárbaro contra a mulher. Mas dizer o seguinte, a mulher está tomando espaço. Elas são 52% da população brasileira. São maioria. E tem um aspecto, nobre deputado. além delas serem maioria, elas são mãe dos outros 48%. Então, se elas, então, hoje elas estão muito mais fortes mesmo, porque além de ser a maioria do nosso contingente habitacional, elas também são mães dos outros. E todos nós respeitamos nossas mães, respeitamos e temos a nossa mãe como aquele ídolo que nós temos, que é a coisa mais preciosa da nossa vida. Isso, então, nos engrandece e nos deixa gratificado, que as mulheres também têm a sua participação na vida, atividade, na vida econômica, na vida social e na política brasileira, e também agora no Supremo Tribunal, que quebrou também o tabu que não havia a participação de mulheres membros do Supremo Tribunal Federal. Eu parabenizo Vossa Excelência por essas colocações e me associo a Vossa Excelência nessa justa homenagem à nossa Presidente.
Eu agradeço a parte que Vossa Excelência incorpora ao meu pronunciamento e volto a conceder uma parte novamente à deputada Gaciel Maia.
Deputado Chico Vigilante, eu não poderia deixar de enaltecer, de fazer um aditamento meu à parte, da presença da mulher aqui na Câmara Legislativa. Né? Nós temos a deputada Arlete Sampaio, foi vice-governadora, médica, uma pessoa extremamente preparada, competente. Nós temos a deputada Eliana Pedrosa, minha colega na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças. Uma deputada que teve experiência como secretária de Estado, uma deputada que tem demonstrado uma dedicação, um esforço de trabalho, que eu acho que não... Eu sempre acreditei que eu era um cara disposto, que gostava de trabalhar muito, mas diante da deputada Helena Pedrosa, que levanta cedo e dorme tarde, penso numa mulher que tem disposição para trabalhar. Então, a deputada Celina Leão, que é uma deputada de... como eu, de primeiro mandato, uma deputada extremamente dinâmica, tem enfrentado, feito uma oposição ao governo aqui, apesar de sermos da base, mas temos que reconhecer sua competência, seu dinamismo. A própria deputada Liliane Roriz, que eu costumava dizer que achava que ela tinha chegado com o nome do pai, Roriz, mas ela é muito mais do que só uma Roriz, é uma deputada que tem contribuído muito para a solução dos problemas aqui de Brasília, tem experiência, conviveu com o pai, conhece a realidade de Brasília, e por fim, a deputada Luzia de Paula, que é uma... Todos nós admiramos ela pelo trabalho, pela prestação de serviço que ela faz junto àquela comunidade de Ceilândia, com aquelas crianças. É uma deputada admirada por todos nós. Então, nada mais justo do que, se Vossa Excelência está fazendo uma homenagem que passou pela Dilma, pela nossa presidente da Petrobras, que também tenhamos a oportunidade de registrar a competência, o dinamismo, tá certo? E até o brilhantismo das nossas deputadas distritais aqui.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e quero incorporar a essa homenagem à presidenta Dilma, uma outra mulher pela qual eu tenho uma admiração muito grande, que é a nossa ministra dos... Presidenta do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia. Quero registrar aqui, deputada Gaciel Maia, rapidamente, aí já tratando de um outro assunto, deputado Benedito Domingos, Vossa Excelência, que é um homem da igreja, está acontecendo nesse momento um dos maiores absurdos que eu já tive notícia aqui no Distrito Federal. Nós temos uma situação, deputada Gaciel Maia, de uma creche estabelecida ali no Riacho Fundo 2, melhor, no Riacho Fundo 1, ali na... Essa creche, ela ocupa dois lotes da Terra Cap. São lotes muito grandes. E dentro de um desses lotes, de maneira legal, porque senão não seria construído, foi construída uma igreja, da Igreja Católica Ortodoxa. Essa igreja, deputado Israel, já tem alguns anos que está lá. E quando foi agora, a senhora que é dona da creche, acha que é dona do terreno, mas não é, o terreno é da Terra Cap, ela resolveu impedir o culto naquela igreja. Isso Eu só tinha ouvido falar desse tipo de coisa na época da Inquisição. Ela resolveu impedir. Deputado Rolando, Vossa Excelência, que é um homem ligado à Igreja Católica, eu também sou católico. Aí essa senhora resolveu impedir o culto na igreja. Eu fui com o padre Flávio à Terra Cap. Está demonstrado que o terreno pertence à Terra Cap. O terreno é passível de legalização para a igreja. E ela resolveu agir fazendo justiça ou injustiça com as próprias mãos. Para isso, ela colocou um cadeado no portão, arrancou as janelas da igreja, recolheu os objetos sacros que estavam dentro da igreja e trancafiou num quarto, e agora está impedindo o padre de entrar na igreja. Eu conversei hoje, já por algumas vezes, com o presidente da Terra Cap, o doutor Antônio Lins, que está viabilizando um comando junto com a Gefis para ir lá e devolver a atividade normal do funcionamento da igreja. Porque aquela senhora não é dona do terreno. O terreno é da Terra Cap. E não adianta ela achar que vai ficar com os dois terrenos, porque não vai. Os terrenos são separados. Um terreno é da igreja e o outro está estabelecido a creche. Até tive notícia de que esse interesse dela todo no terreno é que tão logo ela conseguisse fazer a legalização, iria vender. E é um terreno milionário. Portanto, ela não pode fazer esse tipo de prática que ela está fazendo contra uma igreja. Uma igreja é uma área sagrada. Uma igreja não pode ser violada. Portanto, nós estamos tomando todas as providências para que fato como esse cesse imediatamente. E quero dizer a essa senhora que eu... irei às últimas consequências, tomarei todas as medidas para que o direito de culto seja preservado para aquela comunidade.
Deputado Chico.
Concedo novamente a parte a Vossa Excelência.
Eu conheço e já estive lá com o deputado, com o nosso padre Flávio, que faz um trabalho social bonito, importante. Eu acho que nós temos problemas demais em Brasília para resolvermos. Problema de necessidades essenciais, problemas educacionais, problema de segurança pública. Aí agora nós resolvemos derrubar as igrejas de quem só faz o bem, que está ali para rezar, para proteger as famílias. Então nós não temos problema nenhum. Quer dizer, isso é um absurdo se fazer isso, porque a igreja está lá construída. As pessoas não estão fazendo mal, pelo contrário, estão fazendo bem. E nós temos tantas outras áreas, e eu vejo tantos absurdos de construções em orla de lago, sem saber de onde veio essa construção, e ninguém derruba. Então agora vamos derrubar as igrejas. Eu acho que o governador Agnello tem que tomar uma providência urgente, mesmo porque derrubar a igreja dá um azar danado. Eu acho que esse pessoal que quer fazer isso, tudo interesse econômico. Se mandar investigar, tem alguma coisa por trás disso. Tá certo? Não se pode, Brasília, com tantos problemas que tem para resolver exatamente derrubar a igreja. Então, eu acho que Vossa Excelência, que é um líder do governo do PT aqui, tem que alertar o governador Agnello para que não deixe esse pessoal que realmente tem alguma motivação econômica por trás disso, vá lá e derruba uma igreja que já está construída e que só está fazendo bem a Brasília. Então, o padre Fábio, eu tive recentemente uma festa junina lá, onde é uma festa movimentada, onde todas as famílias estavam com as crianças. Aí quer dizer que é isso que nós queremos fazer? Será se o governador Agnello está sabendo disso? Não deve estar sabendo disso. Não se pode simplesmente chegar e passar por cima. O governador Arruda fez isso. Derrubou algumas igrejas. Isso dá azar. Eu espero que Vossa Excelência ligue para o governo, para os secretários, e diga, não faça isso, não. Porque ninguém desconstrói o que Deus está construindo, deputado Chico Vigilante.
Mas o mais grave, deputada Gaciel, e eu vejo aqui o jornalista Lívio, que certamente irá mandar as equipes do Alô Brasília cobrir, porque o fato mais grave é que uma senhora se intitula dona do terreno. A Terra Cap já atestou que o terreno é da Terra Cap. A Terra Cap, o presidente da Terra Cap, eu estive com o padre Flávio conversando com o Antônio Lins, ele quer a continuidade da igreja. A igreja vai se habilitar para ter o terreno licitado. Agora, a senhora que construiu a creche acha que é dona do terreno. E se acha no direito de derrubar a igreja. Isso é que é grave. Nós estamos na capital da República. Nós não estamos lá em, sei lá, em Cabrobó. Nós estamos em Brasília. Portanto, ela precisa entender de que ela não pode pegar aquele terreno para ela. De que são dois lotes separados. E o que é que a gente está dizendo para a Terra Cap? E a Terra Cap vai fazer isso de imediatamente. Demarca, ou melhor, já está demarcado, autoriza a igreja a fazer o muro e separa daquela senhora que está com uma prática de herege. Porque atacar a igreja é coisa de herege. Atacar a igreja não é coisa de gente boa. Tanto isso não pode efetivamente acontecer. É como eu chegasse agora, pegasse o lote vizinho da minha casa lá no Peçu e dissesse, oh, você vai desocupar aqui porque isso aqui é meu. E aí impedisse o proprietário da casa de entrar dentro da casa. Portanto, nós vamos resolver essa situação. O governo vai tomar a providência e vai estar ao lado da verdade, que é o lado da igreja pelo trabalho social, atestado aqui pelo deputado Gaciel Maia, que o padre Flávio faz naquela comunidade e faz também lá na Água Quente, perto de Santo Antônio Descoberto. É um trabalho realmente sério, que não pode ser interrompido por pessoas gananciosas. Estão pensando no bem-estar de uma comunidade, mas quem sabe esteja pensando no seu próprio bolso. Muito obrigado.
Convido o próximo líder inscrito a falar em nome da Aliança do PMDB e demais partidos coligados, deputado Gaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, às vezes quando eu uso essa tribuna para falar sobre segurança pública, deputado Chico Vigilante, eu me sinto um intruso, tendo em vista que nós temos 5 representantes aqui dessa área de segurança na Câmara. 6, me corrigindo, o deputado Olaí Francisco. A sensação que se tem é de que há uma conspiração constante no sentido de desconstruir. Entra um grupo, se nomeia um secretário, eu sou testemunho, conheço o secretário Sandro Avelar, não, eu não tive voto na segurança, não uso essa tribuna para tirar nenhum voto de nenhum colega deputado distrital, mas conheço o secretário Sandro Avelar, porque o pai dele é aposentado do Senado, o conheço antes mesmo dele ser delegado da Polícia Federal, pela dedicação, pela competência. Foi presidente do Sindicato dos Delegados do Brasil todo. É um sujeito extremamente preparado, dedicado ao trabalho. O que nós sentimos é, parece que há constantemente um grupo conspirando politicamente para desconstruir o grupo que está no poder. E o pior de tudo isso é quem paga é a população. Nós temos E existem as questões salariais e políticas, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar, que nós precisamos, como deputados, alertar, deputado Chico Vigilante, alertarmos o governador de que existem algumas soluções que podem ser resolvidas esse impasse. A Polícia Militar tem uma gratificação que começou em 1º de abril de 2009 com R$ 250. Aí, 1º de agosto de 2010, passou para R$ 400 por mês. Em 1º de agosto de 2011, agora vai para R$ 550. 1º de agosto de 2012, para R$ 700. 1º de agosto de 2013, R$ 850. Quer dizer, aumenta R$ 150 por ano, encerrando em 1º de agosto de 2012 em R$ 1.000 a gratificação para os policiais militares. Ora, o pleito da Polícia Militar é que a partir de 1º de agosto de 2013 vai ser R$ 850. A partir desse mês agora, passou a ser R$ 550. Então, é R$ 150 por mês que os policiais estão pedindo de antecipação. Ora, se temos 15 mil e a 150, dá aproximadamente 2 milhões e meio por mês, deputado Chico Vigilante. 2 milhões e meio por mês para criar um impasse com quase 16 mil policiais? Eu acho que até mesmo aqui alguns parlamentares poderiam abrir mão da própria de 500 mil, 1 milhão da emenda parlamentar e fazer uma conversão orçamentária no sentido de destinarmos para que houvesse antecipação dessa gratificação de R$ 150 por mês à Polícia Militar. Ou será se num desses créditos de superávit, de receita, nós não poderíamos atribuir isso? Precisaríamos criar um impasse? Pois não, deputado.
Deputada Garcia Maia, Vossa Excelência fala nesse momento pela liderança do bloco do PMDB. Vossa Excelência exerce, de fato e de direito, a liderança nesse momento. O pronunciamento de Vossa Excelência é um pronunciamento da mais alta responsabilidade, como um homem da bancada de governo que tem ajudado efetivamente a governabilidade do Distrito Federal, enquanto presidente da Comissão de Orçamento e Gestão. Vossa Excelência tem razão, o doutor Sandro Avelar é um dos melhores delegados, um jovem que está se revelando um excelente secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Nós temos no comando da Polícia Civil do Distrito Federal hoje, o diretor-geral, doutor Jorge Xavier, um homem talhado, preparado, qualificado efetivamente para exercer aquele cargo da chefia da Polícia Civil do Distrito Federal. E temos, na pessoa do comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Suami Santana, um coronel com experiência, com vontade e com determinação para diminuir a criminalidade no Distrito Federal. O coronel que está fazendo o policiamento, o comando itinerante, onde ele vai para a linha de frente no enfrentamento. Ele não manda só os subordinados, porque esse é que é o grande comandante, ele vai na frente dos subordinados. Nós sabemos que a situação da insegurança do Distrito Federal é uma coisa que persiste há muito tempo. Nós estamos diminuindo o número da violência. Tem alguns fatos que certamente vão contribuir muito para a transmissão de sensação de insegurança lá fora, como, por exemplo, o roubo, né, com restrição de liberdade da filha do senador Crivella, o ministro da Pesca. A situação ontem à noite, quando marginais invadiram o restaurante e a lanchonete da Câmara Federal. Mas é bom que se diga que a Câmara tem uma polícia própria.
Uma polícia, por sinal, muito bem paga, que é a polícia legislativa. E os marginais lá parece que são marginais que adoram balinhas e doce, né? Porque eles invadem o estabelecimento daquele e vão lá cascaviar e buscar balas e doce, né? Portanto, mas lá tem uma polícia própria. Inclusive, a Polícia Militar, Vossa Excelência foi diretor-geral do Senado, sabe que a polícia só pode adentrar aquele quadrilato ali se for pedido o auxílio dela e tiver autorizada para entrar. A Polícia Militar e a Polícia Civil, Polícia Militar do Distrito Federal, não pode fazer segurança preventiva nas dependências ali, no terreno do Congresso Nacional. Portanto, é uma situação... Agora, parece que existe uma verdadeira orquestração para desestabilizar esse comando. E eu já ouvi mais de uma vez do governador Agnello: ninguém vai desestabilizar o comando da Polícia Militar. Ninguém vai desestabilizar o comando da Polícia Civil. São profissionais competentes, sérios, que com essa política continuada de segurança pública, os resultados virão. Vossa Excelência tem razão. Estou inteiramente de acordo com a sugestão que Vossa Excelência está fazendo. E tão logo o governador retorne, nós me disponho aí com Vossa Excelência, com outros líderes que estiverem de acordo, conversarmos com o governador, que é o comandante em chefe da polícia, para que a gente possa antecipar essa gratificação e trazer tranquilidade a essa corporação tão importante para o Distrito Federal, que é a Polícia Militar, também o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil do Distrito Federal. Mas quero reconhecer aqui de público a competência do Dr. Jorge Xavier, do Coronel Suami, são homens talhados para o cargo que eles estão exercendo.
Eu incorporo o pronunciamento, ao meu pronunciamento à parte de Vossa Excelência, concordo plenamente em tudo que Vossa Excelência falou e concedo uma parte ao nobre deputado Olair Francisco.
Deputado Adiacel, eu quero apenas acrescentar que essa não é questão de comando. A Polícia Civil está muito bem representada pelo nosso secretário de Segurança, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, por seus coronéis. Mas o que o senhor traz aqui é um pedido de trabalhadores, que esses homens são trabalhadores, que dão a sua vida para nos defender. E eu sei que o senhor vai acompanhar o deputado Chico Vigilante nessa empreitada, dessa reivindicação do Corpo de Bombeiro, da Polícia Militar, para essa questão desses R$150. Aí eu queria fazer um pedido para o senhor. Um pedido que, quando vem aqui o pedido do governo, a gente atende com a maior boa vontade do mundo. Está provado ontem, né? Que se chega aqui para votar créditos e créditos, a gente tem que votar em questão aqui emergenciais, porque disse que senão vai atrasar o pagamento, e aí esse pessoal do orçamento aí está dormindo no ponto, né? Dá para se ver que nós quase entramos na lei de responsabilidade fiscal no início do ano, por causa de pessoas que entendem demais, mas que fizeram alguns pontos de interrogações, de quais prejudicam o GDF, mas eu queria lhe fazer um pedido, já que Vossa Excelência e com alguns deputados vai procurar o governador para falar dessa reivindicação que dá em torno de R$150. Há um compromisso de campanha do governador, que é que o Vale Transporte, vamos dizer assim, seja depositado na conta do bombeiro e na conta do policial militar. Eu gostaria que o senhor também levasse esse pedido, porque não é mais justo do que o cidadão. A nossa empresa é pequena, deputada Adiacel, mas nós temos em torno de 1.400 funcionários. Nós pagamos o TIC, o Vale Refeição e o Vale Transporte em dinheiro. Por que que o policial militar, por que que o Corpo de Bombeiro não pode também receber? Se a Polícia Civil não recebe o Vale Transporte, porque o desconto no seu contra-cheque é maior que o valor que ele queria. Mas o médico recebe. E a fonte tudo é a mesma fonte, que é o fundo condicional. Por que que para o policial e para o bombeiro não pode? Lá atrás, no governo Cristóvão, tinha um ranchão. O ranchão é lá no, no acampamento, lá no quartel da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro, se fazia alimentação para esses cidadãos que trabalham na nossa segurança. Aí fez o que naquele momento? Tirou, acabou com o ranchão e pagou o ticket refeição em dinheiro para esses cidadãos que nos defendem. Então não é nada mais justo também que o cidadão que hoje não usa mais, é muito difícil você encontrar um policial militar, um soldado do Corpo de Bombeiro dentro de um ônibus, porque aqui no plano piloto eles não aceitam não, Jaciel. Tem denúncia aí que ele pede a zebrinha aí, ele tem que pagar a sua passagem. Aqui no plano piloto, essa zebrinha aí que faz a DAP 3, não aceita o policial andar fardado e não pagar a sua passagem. Porque isso não é justo. Esses homens e essas mulheres que nos defendem também receber em dinheiro o seu vale-transporte. Então, já que Vossa Excelência vai acompanhar o deputado Chico Vigilante, também o líder do governo que está aqui, o deputado Vazinho, vai acompanhar vocês, que é o líder do governo, vai acompanhar junto nessa reivindicação. Eu queria, senhor, colocar essa adenda aí nessa reivindicação, que além de ser um compromisso de campanha do nosso governador, é também uma reivindicação e uma necessidade de homens e mulheres que trabalham na nossa segurança, tanto na Polícia Militar como no Corpo de Bombeiro. Eu queria que o senhor acrescentasse aí no seu pronunciamento essa nossa parte.
Eu quero agradecer a parte de Vossa Excelência, deputado Alair Francisco, e dizer que eu não me sinto capacitado para representar a área de segurança de Brasília, mesmo porque nós temos colegas extremamente competentes. A única contribuição que o deputado Garcel Maia pode fazer é do ponto de vista de técnica orçamentária. É um raio-x do orçamento de Brasília, no sentido de que existem algumas soluções para resolver impasse. Mas eu acho que nós temos representante competente à altura, como é o caso aqui da Polícia Civil, que é o Herto, que é o doutor Michel, que é o meu vice-presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Cláudio Abrante, aqui presente. Eu até me sinto incomodado em falar sobre assunto de segurança. Mas eu estou fazendo uma abordagem orçamentária a respeito do assunto. Eu acho que essa antecipação dos R$150 dos policiais militares pode ser feita, tá certo? Custa 2 milhões e meio por mês. Quer dizer, uma gratificação de R$1.000, ela vem sendo desde 2009 implantada gradativamente para acabar em 2014. E, às vezes, o governo, ou a estrutura de governo, às vezes engola um elefante e se engasga com a formiga. Existem determinadas demandas da estrutura do funcionalismo público aqui do Distrito Federal que são de fácil soluções. Mas, às vezes, o próprio pessoal do governo, a sensação que dá é que o próprio pessoal do governo conspira contra o próprio governo. Porque nós temos pessoas qualificadas dentro do GDF. Dentro do Executivo, nós temos pessoas extremamente qualificadas, que conhecem profundamente de orçamento e legislação de orçamento. Mas talvez não tenha tempo. Ou tenha enfrentado um processo de desorganização de longo prazo. Mas nós sabemos que muitos dos problemas da Polícia Civil, seja esse problema da contratação de 2 mil policiais ou 20 delegados a mais para suprir o que os policiais civis, que eu não tenho representatividade dentro da Polícia Civil, mas tenho familiares que são policiais que dizem, pô, é uma carga extenuante de trabalho, ninguém aguenta. Precisamos mais de mais 2 mil policiais e de mais 20 delegados ou 30 delegados.
Parte.
Sim, eu concedo a parte, Vossa Excelência.
Deputado Garcel.
Por favor.
Perdão, desculpe. Ok. Deputado Garcel, quero saudá-lo nessa tarde por este tema que Vossa Excelência traz ao debate. Primeiro, dizendo que Vossa Excelência tem competência e representatividade, sim, para discutir os problemas de segurança pública. Por ser deputado distrital, com conhecimento amplo, e por representar toda a população, e, portanto, não é à toa que se Vossa Excelência traz esse tema, fruto de uma vivência do seu dia a dia, que lhe foi trazida. A questão da segurança pública, e eu fico muito feliz com essa questão que Vossa Excelência, o líder do governo, o deputado Chico Vigilante, estão indo ao governador em busca dessa gratificação, que é extremamente importante. E creio também que nós precisamos abrir um debate mais amplo, porque Vossa Excelência, com todo o conhecimento que tem da parte orçamentária e financeira, sabe das dificuldades que temos hoje, por exemplo, para a concessão de um reajuste para a Polícia Civil ou para a Polícia Militar. Mesmo tendo um fundo constitucional que prevê isso. Mesmo tendo um fundo constitucional que foi criado para o custeio da segurança pública. Mesmo tendo lastro dentro do fundo constitucional, nós ficamos atrelados a questões federais, dada a paridade que existe entre a Polícia Civil e a Polícia Federal. Nós mesmo, eu estive, deputado Hélio, deputado Michel, estivemos o ano passado com o nosso saudoso Duvanier, onde ele foi claro para a gente dizer, olha, embora vocês tenham lastro para fazer isso, embora o governador tenha feito o pedido, como é a questão formal de se fazer, nós não podemos fazer isso porque vai criar um problema político para a presidência da República com a Polícia Federal. Não é à toa que agora nós estamos vendo em todos os aeroportos do país, em vários pontos do país, uma onda de greves, de greve imensa nas áreas de segurança, principalmente Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. E eu quero dizer aqui que eu sou um profundo admirador da presidenta Dilma, profundo admirador e eleitor. Mas eu tenho que discordar quando se diz que essa onda de greves é formada pela elite salarial do país. Há muito a Polícia Federal e a Polícia Civil deixaram de estar na elite salarial dos servidores públicos do país. Há muito. Eu sou policial civil e o nosso último reajuste foi concedido há 6 anos, escalonado em 3. Além disso, tem o senhor muito conhecedor do tema, por isso que eu falo que Vossa Excelência tem condição de falar sim sobre o tema. O efetivo da Polícia Civil hoje é o mesmo, deputado Agaciel, de quando eu entrei nos quadros da Polícia Civil há 17 anos. Então é uma carga. Quanto que aumentou a população do Distrito Federal nesse tempo? Quantas cidades foram criadas? Quantas demandas especializadas foram pedidas para a Polícia Civil? Quando eu entrei na Polícia Civil, a gente ainda não tinha essa questão do crime de informática, do crime eletrônico. Ou seja, a dinâmica da vida moderna exige hoje da Polícia Civil, dos policiais civis, algo de uma situação que está acima da sua questão de sobre-humano mesmo. Então, nós temos que fazer um debate, e isso se repete também na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Eu fico extremamente feliz quando a gente traz esse tema, esse debate para esta casa, porque a gente tem a oportunidade de se manifestar e repercutir na imprensa, repercutir nos anais da casa, no próprio governo. Há necessidade, sim. Nós falamos muito em Copa do Mundo, Copa das Confederações, grandes eventos. Né? Tem um esforço incrível e de extrema competência dos nossos dirigentes, e aí eu vou elogiar aqui, como já foi elogiado pelo deputado Chico Vigilante, a performance do secretário de Segurança, Sandra Velar, a maneira como ele vem conduzindo a segurança pública do Distrito Federal. Agora digo mais, deputada Garcia, o secretário Sandra Velar está fazendo milagre. Está fazendo milagre porque nós temos insatisfação dentro das corporações. Vossa Excelência traz aqui um dos temas. A insatisfação ela está está disseminada dentro das corporações. E o secretário Sandra Velar, com toda a sua competência, tem conseguido fazer essa redução dos índices, né, motivando as tropas, as corporações, fazendo engenharias inteligentes, como a repartição do Distrito Federal em áreas regionais, como operações, enfim. Tem usado a sua criatividade, a sua inteligência, a sua competência como policial federal que é, para fazer a diferença na Secretaria de Segurança. Mas é muito difícil. E se nós pensarmos, se hoje já está essa dificuldade toda, da gente ter a filha de um ministro sofrendo um sequestro relâmpago, e aí não é por falta de competência, é realmente a dificuldade humana, de gente mesmo. Hoje, no balcão de uma delegacia, é muito comum, às vezes, você ver 3 policiais tendo que cuidar de uma delegacia no seu plantão. 3. 3 policiais. Isso é impossível de se pensar isso em tempos modernos. ainda mais se nós pensarmos que a gente está às vésperas de grandes eventos como Copa das Confederações, Copa do Mundo, quando Brasília será olhada por toda a humanidade, por bilhões de pessoas através dos meios de comunicação. Então, eu acho que o tema que Vossa Excelência traz essa tarde é extremamente relevante. Vossa Excelência tem toda a condição de falar isso. Falo isso porque sou seu vice-presidente lá na CUF e sei de sua competência com a economia e também com a vida cotidiana do cidadão brasileiro. Então, quero parabenizá-lo e me colocar à disposição também no que for possível, no que for necessário para chegar a esses objetivos que Vossa Excelência traz hoje.
Eu agradeço e incorporo a parte de Vossa Excelência ao meu pronunciamento. Deputado Rony, é tão sintomático quando você faz a leitura estanque. Eu vou só dar um exemplo. Teve uma semana que houve 12 homicídios em Brasília. Eu li nos jornais, tanto no Jornal de Brasília como no Correio Brasiliense. Aí, na semana seguinte, foi reduzido de 12 para 6 homicídios. Aí foi dado realmente a diminuição de 12 para 6. Quando esse quantitativo é bem superior a essa média. E como saiu de 6 numa semana para 10 na semana seguinte, disseram, aumentou-se o dobro nos homicídios de Brasília. Ou seja, quando na realidade, há duas semanas atrás, a média era 12, 13, 15. Então, conseguiu reduzir uma semana para 6, mas a leitura que se faz, às vezes de má fé, muitas vezes pela mídia de fora, que quer ver o circo pegar fogo aqui em Brasília, deputado Cláudio Abrantes. E também é importante dizer que esse pessoal, quando vê Brasília, Brasília são 2 milhões e meio de habitantes, mais 1 milhão e meio do entorno. São 4 milhões de pessoas. Se jogarmos o quadro comparativo da probabilidade de que existe esses índices de homicídio, índice de roubo, furto, nós estamos infinitamente menor do que a maioria, quase a totalidade das capitais. Mas aqui tudo tem repercussão nacional. Hoje no Bom Dia Brasil deu o que houve, porque a maioria estão aqui, 126 representações diplomáticas, 513 deputados federais, 81 senadores, N ministros, juízes. Então, qualquer incidente que há com um parente ou alguém ligado a isso, a repercussão é nacional. Agora, quando eu digo que
antes de encerrar, eu gostaria de uma parte.
Pois não, deputado Siqueira Campos.
Eu quero me somar ao pleito da Vossa Excelência, também do deputado Chico Vigilante, do deputado Alaí, essas reivindicações para nossas forças de segurança. Não dá para nós continuarmos dizendo que as nossas forças de segurança são as mais bem pagas do país, porque mesmo se fosse, né, não é a redução das condições satisfatórias que ele tem, né, para que os outros cheguem nas condições dele. É os outros que são mal remunerados e por isso que nós temos segurança pública como a do Estado do Rio de Janeiro, um Estado industrializado, muito mais rico do que o Estado do Distrito Federal. As reivindicações que você tem feito são reivindicações simples, paliativas para situações que, no momento, vive a economia do país. Né? Outras, como a que levantou pelo deputado Alaí, ela é uma questão de gestão, de eficiência, que no serviço público falta. Porque quando você faz o Vale Alimentação através de ticket, você tem ali uma série de terceirização que encarece esse valor econômico. Dá simples e diretamente esse valor, né, em cada conta do policial, do agente, né, é desburocratizar e aliviar o Estado de mais um gasto sem necessidade. Né. Não deveria se pensar quando as reivindicações são desta forma. Deveria se implantar imediatamente, porque ela beneficia todo. Aquele que reivindica e aquele que paga. Né. Isso não tem o que se questionar. Né. Tem que se implantar. É uma reivindicação mais do que justa, mais do que acertada e eficiente. Não tem por que se falar o tempo inteiro nas demissões do comandante da Polícia Militar, do comandante da Secretaria de Segurança, no comandante da Polícia Civil. A gente está de 3 em 3 meses fazendo isso aqui. Né? E o nosso delegado, o Sandro Avelar, ele tem feito um trabalho excelente nessa Secretaria de Segurança. A criminalidade desse país não aumenta tão somente pela falta de eficiência da ação das nossas polícias. Ela aumenta devido a uma cidade que cada dia cresce mais, numa projeção aritmética avassaladora, né, sem o retorno, sem a retribuição do emprego para essa quantidade de pessoas que tanto vem de fora quanto a população que cresce. Né. É uma sorte nós não termos aqui a nossa polícia envolvida, deputado Chico, deputado Rony, com crime organizado. Porque se nós tivéssemos, nós já teríamos aqui vários PCCs. Né? Então, é um homem eficiente que está na frente dessa Secretaria de Segurança, fez um plano de gestão maravilhoso que está dando resultado. E se não dá esse resultado com mais evidência, com mais eficiência, é porque a cada dia nós vamos ter nas ruas jovens e pais de famílias desesperados que vão para o crime pontuais, que eu volto a dizer que não é o crime organizado. Que se fosse, nós estaríamos perdidos. Então, todas essas reivindicações são mais do que merecidas. Quero somar só a isso, né, com muito ênfase, realmente, o aumento do efetivo da Polícia Civil, que não tem mais sentido. 10 anos, né, mais de 10 anos, 17 anos sem um aumento efetivo. Isso não existe. Quanto foi que a população do Distrito Federal cresceu nesses 17 anos? Né? Então, era isso que eu queria dizer. Vossa Excelência é um deputado excelente, é um técnico maravilhoso, tem colocações perfeitas, tem condições e contribui, não só nesse sentido. A sua capacidade de contribuir é no sentido de cada assunto que você traz para cá, porque traz com muita propriedade. Muito obrigado.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorpora o meu discurso, mas quero reiterar o aspecto de que eu não estou fazendo um discurso para angariar voto, mesmo porque eu sei que nós temos excelentes e competentes representantes da Polícia Civil e da Polícia Militar aqui dentro da Câmara. O deputado Patrício é um legítimo, competente representante da Polícia Militar, tá certo? Nós temos Ailton Gomes, representante do Corpo de Bombeiros, nós temos Cláudio Abrantes, doutor Michel Huerto, verdadeiros lutadores pelas causas da Polícia Civil. A preocupação não é política do deputado Agaciel Maia, a preocupação é do cidadão, do pioneiro que chegou aqui em Brasília quando essa cidade só tinha 14 anos. Que gosta, que ama essa cidade onde nasceu os filhos e os netos. Nós temos essa preocupação e eu fico feliz em ter o apoio do nosso líder do PT e estar presente aqui também o nosso líder do PMDB, PTC, PT do B, PSC, que o Olaí reclama muito, que só diz que é a liderança PPL, tá certo? Que todos nós, deputado Cláudio Abrantes, estamos dizendo, a liderança, os deputados do PT, os deputados de todos esses partidos, estão dizendo para o governador, nessa sessão de hoje, que nós apoiamos soluções de fortalecimento ao secretário de segurança, ao diretor-geral da Polícia Civil, ao comandante da Polícia Militar, que, para ser sincero a vocês, o comandante da Polícia Militar, eu nunca cheguei nem a apertar a mão, o sujeito nem conheço. Eu não tenho nenhum motivo de estar tecendo elogio ou defendendo, tá certo? Eu tenho interesse de defender e de mostrar tecnicamente que nós temos como ajudar. E o governador Agnello, aproveitando essa oportunidade da Copa do Mundo, deputado Chico Vigilante, tem que ir, não pode uma Polícia Civil estar há 17 anos sem fazer concurso. Nem crime cibernético, de internet, tantas modalidades que a bandidagem todo dia inventa uma nova. Não tem ninguém especializado. Tem que o sujeito ser reciclado, aprender a investigar um crime novo que apareceu. Nós precisamos, segundo o levantamento, o Cláudio pode ver, pelo menos de mais 2 mil agentes da Polícia Civil. Se chegar para a presidenta Dilma e dizer, presidenta, nós vamos ter Copa das Confederações, Essa cidade, há 17 anos, não faz um concurso para a Polícia Civil. Quando nós tínhamos, hoje nós temos o dobro da população, são 4 milhões, não podemos querer tomar conta da cidade, 4 milhões de habitantes, com meia dúzia de pessoas.
Deputada Garcia.
É humanamente impossível fazer isso. A presidenta Dilma, com certeza, deputado Chico Vigilante, vai sensibilizar, tá certo? E através de uma proposição do governador Agnello, que é transformado numa mensagem da presidenta, que vai para o Congresso para ser aprovado pela Câmara e para o Senado, nós sabemos que a rotina é essa, nós precisamos criar, aumentar o quantitativo e criar. O Rio de Janeiro e Pernambuco, deputado Rony Neme, já tem um sistema de produtividade que motiva o bom profissional. Tá certo? E não é muito caro, às vezes custa 5, 6 milhões por ano. Que talvez até aqui, nós, deputados distritais, poderíamos, até das próprias emendas, se somar e cada um dá uma quantia, 6 milhões se dividir por 24, dizer, vamos criar essa produtividade para a polícia. Ou vamos criar uma produtividade para a área médica de Brasília, que são as políticas públicas de segurança e de saúde, que são as principais? Com certeza nenhum deputado, independente de ser representante de classe ou não, vai se negar a fazer isso. Porque os deputados dessa casa estão interessados que as políticas públicas de Brasília funcionem. Antes de sermos deputados, somos cidadãos.
Deputado Garcia, deputado Cláudio Abrantes, antes do seu aparte, eu gostaria de pedir ao deputado Chico Vigilante que viesse presidir. Eu tenho um compromisso agora, deputado. Você pode fazer esse favor? Te agradeço, por favor.
Não, deputado Garcia, desculpa, é só para nivelar bem as informações, talvez eu não tenha sido claro. Concursos aconteceram ao longo desses 17 anos. A questão é que o quantitativo que entrava era o mesmo que saía por aposentadoria ou mudança de cargo.
O que eu quis dizer é que a quantidade de policiais continua a mesma e a população, uma cresce, não cresce, né? Nem aritmeticamente, a outra geometricamente. Deputado Chico Vigilante, era o que eu tinha a dizer hoje à tarde. Muito obrigado. Sim, só um instante, eu quero fazer uma correção. Uma correção não, um aditamento ao meu pronunciamento, que também se refere ao problema de contratação. Nós temos um concurso de motorista da Secretaria de Saúde e do SAMU que foram chamados uma quantidade X, e 38 desses profissionais que foram chamados não tomaram posse. Então, nada mais justo do que, já que não foram chamados, e aí eu gostaria que o deputado Chico Vigilante me ajudasse nisso, deputado. Eu gostaria que Vossa Excelência me ajudasse nisso, porque há necessidade desses motoristas na área da Secretaria de Saúde. Então, 38 que foram chamados não tomaram posse. Às vezes arrumaram, passaram num concurso melhor, ou mudaram de cidade. E nós fizemos esse pedido para que a Secretaria de Administração da Casa se sensibilize e aproveite esse concurso e chame os 38 para preencher. Porque, na realidade, é uma necessidade que existe na Secretaria de Saúde e no SAMU. Se nós chamamos uma quantidade X e 38 não tomaram posse, é manual, é padrão que se chama os 38 para se completar o quadro. Portanto, é esse apelo que eu queria fazer a Vossa Excelência também e aos demais deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado a Vossa Excelência. Deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, parlamentares, imprensa, pessoas que visitam a casa hoje. Senhor presidente, serei breve, embora tenha dois assuntos. Primeiro, um agradecimento. Deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência é um profundo defensor da educação e do trabalho que vem sendo feito na Secretaria de Educação. Então, não poderia deixar de registrar dessa tribuna para que fique consignado nesta casa o trabalho que o secretário Denilson vem fazendo. Quero falar isso porque lá na minha cidade, Planaltina, existe um distrito, pequeno distrito, que deve ter em torno aí de umas 60 casas. Ou seja, do ponto de vista eleitoral, quase que desprezível, né, se fosse olhar somente da questão quantitativa. Mas esse pequeno distrito tem uma escola, chamada Escola Brochado da Rocha. Uma escola de classe pequena, que em 2009 foi fechada pelo governo da época. A população lá não briga por transporte, não briga por asfalto, não briga por esporte, ela briga por educação. E de uma forma comovente, vem feito diversos abaixo-assinados, já fecharam BR, só pedindo a escola. Porque os alunos daquela região têm que sair de Planaltina e têm que ir a Sobradinho, para onde foi deslocada a escola, porque aquele prédio foi largado de mão. E esta semana, o secretário Denilson esteve lá, com toda a sua equipe, com as questões burocráticas todas resolvidas, e anunciou a reconstrução da escola. Então, você vê um pai de família se emocionando porque o filho dele vai estudar perto de casa, realmente é algo comovente. Eu quero parabenizar aquela comunidade do DVO, em Planaltina, e o secretário Denilson. Outro assunto, senhor presidente, muito rapidamente também, até porque nós temos jornalistas, e hoje, embora não seja o dia do jornalista, é um dia também para se comemorar no meio da classe. Porque hoje, se estivesse vivo, e eu não poderia deixar de passar essa homenagem, se estivesse vivo, hoje completaria 100 anos, nosso saudoso Nelson Rodrigues, que era dramaturgo, e aí é uma parte que me afeta pela questão envolvida com o teatro, mas também um grande jornalista. Ele nasceu no Recife, mas criou e passou praticamente toda a sua vida no Rio de Janeiro, onde se dedicou às letras, se dedicou à grande paixão do brasileiro, que é o futebol. Embora não tenha sido ele que tenha inventado a frase Fla-Flu, mas não houve no Brasil pessoa que difundisse mais esse grande clássico do futebol brasileiro, e eu, como torcedor do Fluminense, fico muito feliz por isso. E, além disso, de fazer o futebol e ser reconhecido por o grande cronista esportivo deste país, ainda se dedicou ao teatro. Foi um grande dramaturgo, né? Foi uma pessoa que se dedicou realmente a retratar a vida do brasileiro. E, embora muitos pensem, porque ele era chamado de o anjo pornográfico, né, que sua obra fosse muito voltada para essa questão da sexualidade, do jeito brasileiro de ver a sexualidade, Nelson Rodrigues também foi um romancista, trabalhou com peças de tragédia, enfim, foi um escritor completo. E nessa tarde, onde, se ele estivesse vivo, ele estaria completando 100 anos, eu acho que a Câmara não poderia de registrar essa homenagem a esse grande brasileiro, né, que difundiu o Brasil pelo mundo, difundiu a cultura brasileira pelo mundo, que tem frases memoráveis, né, uma delas consta do livro de Rui Castro, entre as 1000 melhores frases do mundo. Nelson Rodrigues dizia que o brasileiro é um feriado, então, entre tantas outras. Então, eu fico muito feliz e quero aqui registrar, aproveitar esse tempo da liderança do PPS, para registrar também a nossa homenagem a esse grande brasileiro, que hoje, se estivesse vivo, completaria 100 anos. E homenagens estão acontecendo em todo o país, pela imprensa, né, nos órgãos governamentais, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Recife. Eu acho que a Câmara Legislativa deveria, sim, fazer esse registro hoje do centenário de Nelson Rodrigues. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Essa presidência se associa a essa homenagem prestada por Vossa Excelência a esse brilhante brasileiro. Comunicado da presidência. Gostaria de retificar o resultado da votação nominal do veto total ao projeto de lei número 5311, declarada na sessão ordinária de ontem, dia 22 de agosto, com 14 votos não, 1 abstenção e 9 ausências. Ainda na mesma sessão, gostaria de ratificar a aprovação do parecer da COF ao projeto de lei número 1035 de 2012, com a presença de 15 deputados. Neste sentido, solicito ao setor de ata, súmula e taquigrafia que procedam à ratificação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.